Em Angola, o acesso às novas centralidades, que são os novos centros urbanos, como o Quilamba, Kiasca, Coaco ou o quilómetro 44, na província de Luanda, isto para realizar o sonho de ter uma casa própria, está a revelar-se num pesadelo. Os juristas consideram ilegal o modelo que está a ser utilizado. Para nos falar sobre o assunto, o repórter On Deep ouviu Paulo Cascão, o diretor-geral da Delta Imobiliária, e o jurista António Caparacata.
As novas centralidades da província de Luanda transformaram-se num autêntico ponto de peregrinação diária, com relatos de candidatos que pernoitam ao relento para estar entre os primeiros na lista de candidatos ao atendimento. Tratam-se das centralidades do Quilamba, Cacoaco, Zango, quilómetro 44 e de Capari. Os candidatos já denunciaram a desorganização que se registra no atendimento e uma rede de cidadãos com influência que estão a cobrar o valor de $2,000 americanos para beneficiar das senhas de acesso, uma prática que está a ser aproveitada como forma de negócio, apesar da empresa responsável pela comercialização das casas já ter desmentido. No entanto, o decreto presidencial que cria o regime de acesso aos imóveis do Estado destinados à habitação da cidade do Quilamba estabelece no seu artigo 4º, número 4, que devem constar necessariamente do contrato de arrendamento os elementos referentes ao valor de renda mensal, o prazo e condições de resolução. O artigo 6º, referente ao regime de renda resolúvel, estabelece no seu artigo 6º do número 3 que o valor da renda resolúvel será amortizado ou liquidado em prestações mensais constantes durante um período de tempo não superior a 30 anos. O diretor-geral da Delta Imobiliária, empresa responsável pela comercialização das casas, Paulo Cascão, admite haver muitas dificuldades no processo de atendimento e esclarece que a sua empresa não pode fazer mais.
O processo que nós estamos a fazer é um processo que não é exatamente já de um cadastramento, mas é assim se lhe podemos dizer, de uma candidatura em que começou a semana passada e hoje estamos a concluir a entrega de 100 chaves. Portanto, a nossa ideia foi exatamente essa. As pessoas que foram atendidas no início do processo, portanto, só foi dia 4 ou dia 5, teve início o processo, estão hoje a concluir a entrega de 100 chaves. Amanhã vamos fazer a entrega de mais 100 chaves. Qual foi o processo? O processo é o seguinte. Nós, na loja da Delta, distribuímos uma senha em função das pessoas que estão numa fila. Muitas vezes as pessoas organizam-se através de papéis compondo os nomes. Portanto, para a Delta isso é irrelevante. Distribuímos a ficha da forma que as pessoas que estão à frente sejam as primeiras a ser atendidas. Às vezes há pessoas que metem as senhoras à frente, 50 senhas para cada lado. Portanto, isso a Delta não tem nada a opor. É como as pessoas que estão na fila pretendam. E após receber essa senha, que tem um número que lhe permite saber quando é que vai ser atendido e perceber quanto tempo é que tem que esperar ou não, desta forma facilita a pessoa poder estar no outro lado. Não precisa estar ao sol, não precisa estar à chuva, ver minimamente como é que o processo está a decorrer, a velocidade do processo, que é muita, é rápida, porque é apenas a entrega da documentação. Portanto, a documentação que foi solicitada é a documentação que é entregue nas nossas lojas. Todo o tratamento posterior é feito na nossa sede. Portanto, nós não temos nenhum sistema online, não trabalhamos com informática nas nossas lojas, fazemos o tratamento de toda a informação posteriormente. Portanto, o que é que acontece? O senhor, quando chega à nossa loja, recebe uma outra senha, portanto, há um duplo cheque, digamos assim, não é? Tem uma senha de vez para ser atendido. Quando entra dentro da loja, nós damos-lhe uma outra senha, que nós chamamos de senha talão laranja, que é a senha que vai dar ao seu processo. Portanto, sem essas duas senhas, não pode ser atendido. Depois entra com essa mesma senha, nós agrafamos essa senha ao processo e devolvemos-lhe a senha com uma data, que é a data a qual o senhor vai à cidade do Quilamba receber a sua chave e assinar o contrato. E, eventualmente, as pessoas que não levaram, levaram o comprovativo de pagamento.
E levanta-se aqui uma questão. Porquê que não há um atendimento online?
Bom, isso é uma questão do atendimento online ou não. Não é uma situação que a Delta possa responder. É uma forma de atendimento. Repare, nós temos a vender, digamos assim, as centralidades. Nós temos duas empresas, a Delta e a Sonip. Cada empresa adotou pelo seu meio, pela sua estratégia. Não é? Claro que é sempre complicado. Como é que nós devíamos controlar, por exemplo, o número de inscrições online? Como é que depois podíamos dizer que já tínhamos atendido ou não? Como é que depois fazíamos a recepção dos documentos? Quer dizer, parece o sistema online parece bom, sem dúvida, parece uma ideia, mas depois em termos práticos fica complicado. Porque nós temos que ver o seu bilhete de identidade, temos que ver a fotocópia do bilhete de identidade, a fotocópia do número contribuinte, temos que ver a declaração de rendimentos, se é válida, se não é válida, temos que analisar o seu recibo de salário. Não é uma pura inscrição. O que estamos a falar são dois momentos para adquirir uma casa. Eu penso que isto é importante perceber. É que estamos a falar de dois momentos. O senhor vai se inscrever na Delta, que eu entendo, é muito preocupante. As pessoas estão lá muitos dias, é verdade, sim senhora, mas a procura das casas é muita, isso a Delta não pode fazer mais. O senhor recebe uma senha, é atendido nesse dia e estamos a atender mais de 400 pessoas por dia.
O jurista António Caparacata deplora a forma desumana como os candidatos interessados estão a ser expostos, que, no seu entender, revela uma autêntica humilhação contra a dignidade das pessoas.
A vida vai evoluindo e há países que vão aparecendo com coisas novas. As casas estão sendo vendidas como se fossem produtos do mercado normal, o antigo Roque Sandeiro, a Asa Branca, ou sei lá, o mercado de São Paulo. Isto desvia da regra geral das casas, porque as casas devem ser construídas por pessoas. Vão construindo e vão vendendo as casas. Agora, no caso concreto, no nosso caso, o Estado construiu casas. E pôs a vendê-las na modalidade que entendeu. Isto é algo novo. Vamos ver até que ponto é que isto vai surtir os seus efeitos, mas, em princípio, o que estamos assistindo, as imagens que estamos assistindo através da televisão, não são nada imagens abonatórias para o próprio Estado. Por milhares de pessoas concentradas numa determinada área, pessoas essas que, à partida, são todos trabalhadores, porque a condição para habilitar-se a um apartamento é ser trabalhador. E agora, está a ver, milhares de trabalhadores ficam 2, 3, 4 dias concentradas em determinadas áreas para habilitar-se a uma ficha que lhe dá acesso à compra de um apartamento. Isso já é algo anormal. A propriedade, o direito de propriedade, a coisa transfere-se com pagamento. Quer dizer, a compra e venda tem como efeito para o comprador a transferência da coisa, da esfera jurídica do vendedor para ele. E para o vendedor é o recebimento do preço. Ora, se o comprador já pagou, a casa deve ser imediatamente lhe entregue e celebrar-se o contrato no mais curto espaço de tempo. Logo de imediato. Mas, em termos normais, quer dizer, em termos daquilo que está previsto na lei, a compra de uma casa efetiva-se com arrendamento, no caso, se pagando a primeira prestação, deve imediatamente receber a casa e ser celebrado um instrumento que está no contrato de compra e venda. Mas, conforme disse, é o Estado que está vendendo.
O diretor-geral da Delta Imobiliária chama a atenção dos candidatos sobre algumas normas previstas no regime de renda. Paulo Cascão deixa à consideração dos juristas a interpretação do decreto presidencial que regula as modalidades de pagamento.
Bom, isso decorre do decreto presidencial, salvo erro, 107/12, que vem falar sobre isso. Nós, Delta, não fazemos essa triagem, portanto, nós, a única triagem que nós fazemos é ver se o senhor é angolano ou não. Só quem pode comprar é angolano, portanto, são pessoas angolanas, que têm que ter fotocópia do bilhete de identidade, número de contribuinte, declaração de salário e, portanto, recibo de salário e declaração de emprego. Naturalmente, que se o senhor não reunir estes requisitos, a Delta rejeita a sua inscrição. Nós, como Delta Imobiliária, como deve compreender, somos prestadores de serviços. Portanto, prestamos serviços a duas entidades essencialmente, ao FFH, portanto, ao Fundo de Fomento Habitacional, e à SONI propriamente dita. Pelo que nós, pura e simplesmente, fazemos o trabalho que os nossos clientes, assim se pode chamar, nos pedem para pedir. Nós não temos qualquer interferência nem no valor dos preços, nem na estratégia de comercialização em termos de preços, ou outra, não é? Portanto, isso nós não podemos, não tenho como responder a essa situação. Mas tudo isso está no decreto presidencial, Sua Excelência, salvo erro, o decreto presidencial 107/12, que fala exatamente sobre essa matéria. Portanto, pode-se considerar, temos aqui um enquadramento jurídico, que não consigo sinceramente lhe frisar agora em termos precisos jurídicos, que é exatamente, nós falamos em renda. Será que é renda? Será que a renda se transforma numa prestação? Bom, isto é um debate que penso que os juristas deverão ter e que se deverá concluir sobre essa matéria, porque o que nós dizemos é que é propriedade em renda resolúvel. Portanto, o que diz o decreto em termos práticos é, se o senhor deixar de pagar, se o senhor deixar de pagar as mensalidades, ou seja, o senhor usufruiu dessa mesma habitação, naturalmente é como um contrato de promessa de compra e venda. Se o senhor desistir, o senhor deu um sinal, se depois desistir, naturalmente que perde o sinal. Penso eu, que será esse o tratamento que deverá ser dado, não é? Porque, de acordo com o decreto-lei, segundo a minha interpretação pessoal, me parece que seja isso. Ou seja, estamos a falar de um contrato de longa duração. Se o senhor, a meio do contrato, mas usufruiu do bem, deixar de fazer o pagamento, naturalmente que perde todas as prestações pagas. Mas essa é uma interpretação pessoal apenas, que não nos compete a nós fazer esse tipo de interpretação, porque nós apenas estamos a fazer a comercialização.
A Delta já se deparou com algum caso de falsificação de documentos?
Não, também sou sincero, não temos peritos em documentos para ver se o documento é falso ou não. Também não me parece que haja muita possibilidade de fazer a falsificação de documentos, ou se houver, no futuro vai-se conseguir encontrar essa mesma situação. O que nós pedimos é, são cópias do bilhete de identidade, são cópias do número contribuinte, são declarações de serviço, são recibos de salário. Só se falsificarem tudo isto, não é? Nós, sinceramente, não temos nenhum perito dentro da empresa que possa analisar e fazer um juízo de valor se é um documento verdadeiro, se é um documento falso. Nós realmente não temos isso, não é? Portanto, seguimos o critério que o nosso cliente pediu, que é pedir estes documentos, e dentro disso não me parece que até hoje isso se tenha verificado. Mas as pessoas têm sempre que pagar a sua renda, em princípio serão angolanos, mas até agora não detectámos, quer no processo do Fundo de Fomento Habitacional, quer neste processo, quer nas vendas que já fizemos a pronto pagamento, nunca detectámos qualquer documento falso.
Por outro lado, o jurista António Caparacata analisa a situação dos candidatos que já pagaram em residências através da tabela de preços anterior, uma vez que atualmente registou-se uma redução nos preços.
Depois que o Sr. Presidente da República visitou a cidade e viu que de facto estava inabitada, e então correu-se e estabeleceu-se um outro preço, um preço relativamente abaixo. Ora, qual foi o critério? Não sei, de facto. Porque, creio eu, deve haver aí um critério meramente político e não econômico. Eu acho que as pessoas mais balizadas em matéria e que devem pronunciar-se são os economistas. Porque se este preço novo que foi estabelecido, se compensar os custos do investimento, então estaremos perante um projeto que teve a sua razão.
Mas agora, eu me referia na perspectiva das pessoas que pagaram o preço alto e as pessoas que estavam a pagar o preço agora baixou. Como é que, do ponto de vista legal, como é que essas pessoas podem ser enquadradas?
Exatamente. Não, nesta perspectiva, aqueles que pagaram mais do que o valor que está a ser praticado, deve exigir o excesso. Deve exigir o excesso, deve exigir o reembolso daquilo que pagaram a mais. Isto é lógico, porque estamos esperando o mesmo vendedor e estamos esperando o mesmo comprador. e num espaço curtíssimo de tempo a mercadoria baixou de preço, as casas baixaram de preço, é lógico que deve haver um acerto de contas, e principalmente aqueles que ainda não pagaram a totalidade das prestações, né? Portanto, deve haver o acerto com o vendedor, quer dizer, a empresa que está a vender, que é para ver se eles recebem o excesso ou o excesso, haver a compensação, quer dizer, como o vendedor ainda tem dinheiro por receber, ainda tem algumas prestações, e o vendedor e o comprador já há um valor que pagou a mais, quer dizer, um valor que está adiantado, dá para haver uma compensação e a partir daí as partes ficarem num equilíbrio de interesses, porque finalmente aí há um desequilíbrio, que as pessoas pagaram mais do que deviam pagar.
O diretor-geral da Delta Imobiliária revela que diariamente mais de 500 casas são vendidas nas 5 centralidades de Luanda, mas desconhece o número de vagas ainda disponíveis para a comercialização.
Eu não lhe posso dizer neste momento quantas casas temos disponíveis. Em princípio, porque a Sonip também está a vender, e nós não sabemos quantas unidades é que a Sonangol Imobiliária já vendeu. E a Sonangol Imobiliária, digamos assim, é que é, como podem ver no anúncio, é que é, digamos, a entidade principal. Nós estamos a prestar um serviço alternativamente à Sonangol Imobiliária. Portanto, eu esse dado não lhe consigo dizer. O que lhe posso dizer é que, certamente, os responsáveis da Sonangol Imobiliária estarão a fazer esse controle, porque nós damos esse controle de stocks e algum dia vão dizer, olha, parem as inscrições porque já não há mais. Agora, eu dizer isso, não. O que eu lhe posso dizer é que a Delta Imobiliária, em 5 dias, vendeu, se assim se pode chamar, cerca de 2.400 casas. Em 5 dias. Agora é só fazer a média e ver, ao fim e ao cabo, que vendemos cerca de 550 casas por dia. Por dia. E é bom que as pessoas atendam isto. Naturalmente, os nossos colegas também da Sony vão ter vendido um número, que eu desconheço, mas já ter sido um número também elevado. Bom, então é isso que eu lhe posso dizer, em termos práticos. Não é? O processo está a ser muito bem conduzido, o processo está a correr muitíssimo bem. Óbvio que entendemos e pedimos toda a compreensão das pessoas, porque, na realidade, é muito aborrecido ter de estar nas filas. Nós reconhecemos isso. Reconhecemos também que, efetivamente, é a compra de uma casa e que nós, um processo mais rápido, me parece um pouco difícil, embora, como já disse atrás, amanhã vamos abrir outra loja para poder receber ainda mais número de processos, de recepção de processos, ao fim e ao cabo. O que interessa ao nosso cliente, em termos práticos, é arranjar casas para as pessoas possam cumprir com as suas obrigações. Em momento algum, certamente, o nosso cliente tem interesse em que a pessoa esteja numa situação e que, de repente, veja e não possa estar nessa mesma situação. Agora, admite-se, a pessoa está ao fim de 4 ou 5 anos na mesma casa, e ao fim de 4 ou 5 anos quer sair dessa casa para outra, bom, isso é uma solução, é uma questão que depois temos que pôr, que se tem que colocar ao cliente. Se o cliente aceita, se o melhor, se o proprietário aceita trocar isso, não aceita, isso não lhe posso dizer, não é? Nós não sabemos o dia de amanhã, hoje estamos vivos, amanhã podemos estar mortos. Essa situação nós não sabemos, não é? Portanto, o que eu apelo aqui às pessoas, nomeadamente aos jovens, já tenho feito este apelo, é que façam um esforço suplementar, nós sabemos que tem que ser um esforço suplementar, para fazerem algumas poupanças do seu salário, que muitas vezes, infelizmente, é um salário reduzido, mas que poupem, às vezes eu costumo dizer, pá, tente poupar no subsídio de férias, no subsídio de Natal, para fazer face à renda do próximo ano. Eu penso que isso é importante, porque Hoje não pagamos uma renda, não é, de um ano, fazemos uma renda, uma prestação de um ano, fazemos um esforço para conseguir esse valor da prestação do ano, mas temos que ter em atenção que no próximo ano vamos ter que pagar a mesma prestação. Então, o que eu penso, o que eu peço, sinceramente, e ficava muito agradado que nenhuma dessas situações desagradáveis acontecesse, é que os jovens, essencialmente, as pessoas em geral, fizessem mais um esforço, certamente é um esforço delicado, porque infelizmente as pessoas não ganham muito dinheiro, fizessem mais um esforço e tivessem atenção que no próximo ano a renda não é mais mensal, não é? A prestação não é mensal, é uma prestação anual. Mas, que é uma coisa é um facto, estamos a trabalhar para no futuro ter uma casa nossa, e isso é um facto muito importante. que pensa às vezes que damos pouca importância a esse facto. Não estamos mais numa casa de renda em que a renda é do senhorio e nunca é nosso. Estamos a construir uma coisa que um dia será nossa, eventualmente será dos nossos filhos. Isso é importante.
António Caparacata prevê problemas no futuro em relação à capacidade financeira dos candidatos e aponta como exemplo a instabilidade do mercado de emprego em Angola.
A modalidade estabelecida deve estar estipulada no tal decreto presidencial ou deve estar a seguir a tramitação da lei da venda do património habitacional do Estado, que também aí prevê que a celebração de escritura de compra e venda, o Estado é que sabe quando é que vai efetuar, porque é o Estado que tem que criar as condições. Mas isto não pode prejudicar o adquirente, quer dizer, aquele que vai adquirir a casa deve receber a casa e não deve ser perturbado no futuro. Garantias para o comprador. A garantia é a casa, já tem a casa na mão. E temos o Estado. O Estado, sabemos que o Estado é que vendeu, ninguém vai tirar a casa. Agora, para o vendedor, que é o próprio Estado, através de uma empresa, pois são empresas públicas, aí a garantia é tênua, partindo do facto de que os salários são baixos, para alguns, claro. E, por outro lado, há uma instabilidade do mercado de trabalho. Quer dizer, a relação laboral é muito instável. A qualquer momento, a pessoa pode ficar desempregada. Se a pessoa ficar desempregada, o Estado, claro, digo o Estado, a empresa pública que está vendendo as casas, fica sem garantia do pagamento. E estes problemas vão surgir.
Paulo Cascão e António Caparacata foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.